O tráfico ilícito de produtos falsificados do mundo movimenta por ano cerca de 250 bilhões de dólares, o equivalente a 830 bilhões de reais. Isso dá quase o orçamento do Brasil para a área social.
É uma fortuna, realmente, uma grande movimentação de dinheiro. E é por isso que uma campanha global do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, lançada em Nova York no início desta semana, expõe um esquema bilionário de falsificação de produtos.
Essa mobilização alerta os consumidores sobre as graves repercussões desse comércio ilícito. De acordo com a campanha, o tráfico e a venda de produtos falsificados fornecem aos criminosos uma importante fonte de renda para grupos criminosos, além de facilitar a lavagem de dinheiro vindo de outras atividades ilícitas.
Bom, quem vai nos dar outros detalhes sobre essa campanha intitulada Produtos Falsificados Não Financia o Crime Organizado é o representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil, Rafael Franzini. Bom dia, Rafael.
Bom dia. Como vai?
Tudo bem. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual o raio-x desse comércio de falsificação de produtos no mundo? Que movimento, como nós dissemos aqui, 830 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, né, Rafael?
É muito dinheiro, sim. E o problema não é somente o dinheiro, mas também as consequências que tem o tráfico de produtos falsificados em outros aspectos criminosos, não? Porque, por exemplo, você tem que o produto falsificado, como vocês já estavam falando, tem alguma influência no lavagem de dinheiro, facilitação de outros crimes e conexão de redes criminosas de distintas partes do mundo. E uma consequência que muitas vezes são muito, muito graves para a saúde, né? Porque nós, a vezes, imaginamos que os produtos falsificados, somente roupas, ou algumas os DVDs, ou CDs musicais, mas também há falsificação de produtos médicos, de produtos automotivos, produtos que põem em risco a saúde humana. Né?
Certo. Então, são vários produtos. Quais são os segmentos da economia mais atingidos com essa prática criminosa, Rafael?
Eu acho que os informes da UNODC e outros informes das alfândegas e outras instituições tem que, em matéria de economia, os ganhos são muito grandes para empresas que são empresas legais e estes produtos falsificados que são vendidos em mercados ilegais põem em risco também a competência, a sana competência, não? E também tem, em matéria econômica, tem algumas consequências também para o trato do trabalhador que está envolvido neste tipo de atividade. Muitas vezes, os trabalhadores que estão envolvidos neste tipo de atividade têm um tratamento que não é um tratamento correto, um tratamento legal.
Uhum.
Então, em matéria de economia, você tem que mirar isso como um tudo. Não, não é somente que isso pode ter uma consequência grave para a competência de produtos automotivos ou produtos médicos ou outros, mas tem que ver o aspecto global, né? E quando nós falamos de grupos criminosos, nós falamos de grupos criminosos que já estão envolvidos em outras atividades criminosas que são muito lucrativas, como o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, e já há relatos de pago, por exemplo, de pago de drogas com produtos falsificados, o que hace mais fácil o lavagem de dinheiro, ou a transferência de dinheiro entre grupos criminosos. Então, tudo isso tem um impacto nocivo na economia.
Nós estamos conversando com Rafael Franzini, que é o representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes aqui no Brasil. Rafael, qual é o tipo de produto falsificado que mais preocupa? É, eu pergunto isso tendo em vista que há produtos que preocupam pela sua natureza, né? Os medicamentos são um exemplo, há produtos que preocupam pela quantidade de dinheiro que eles movimentam, e aí eu não sei dizer qual seria, mas me vem à cabeça os CDs que a gente vê se proliferar com uma velocidade, CDs e DVDs que a gente vê se proliferar com uma velocidade incrível, tanto nas banquinhas das feiras, desde a cidade do interior até os grandes centros, como passando de bar em bar, aquele vendedor que fica passando no restaurante com uma mochila cheia de DVDs. Qual, existe um produto que preocupe mais, seja pela movimentação de dinheiro, seja pela natureza do produto?
Eu acho que a campanha que nós estamos procurando fazer agora mostra isso como um tudo. Porque se você fala, o mais importante é o tema dos medicamentos pelas graves consequências à saúde, você está certo. Mas também você tem produtos, como você mencionava, produtos como até álcool, tem produtos de bebidas como sodas, você tem bens eletrônicos ou bens automotivos que põem em risco a saúde. Então, ou se não, você tem volumes enormes de dinheiro produzidos em roupas e pessoas trabalhando nessas indústrias com condições totalmente ilegais. Então, finalmente, o problema é um todo. Se você disser, não, este é mais importante que outro, você pode dar uma mala guia. Eu acho que a campanha procura mostrar que tudo é uma coisa que está dando errada. É decir, quando você compra roupa falsificada, você não somente está comprando uma roupa que parece um crime, que é um crime leve. Não. Você pode estar financiando atividades que são muito ruins, como o tráfico de drogas.
Agora, como resolver esse problema sem atacar algo que o alimenta de maneira muito intensa, que é a necessidade de algumas pessoas de terem o seu ganha-pão, de se empregarem, mesmo que submetidas a condições péssimas de trabalho? Hoje a gente vive uma situação relativamente tranquila de emprego, né? Taxa aí de 4,5%, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, ao contrário, a gente teve durante a década de 90, principalmente, taxas altíssimas de desemprego, e no mundo inteiro o desemprego tem crescido e crescido de maneira avassaladora. Como resolver esse problema sem ir nessas pessoas, não digo nos comandantes, mas digo naquelas pessoas que formam o verdadeiro exército de distribuição, que aí, repetindo o exemplo que eu dei anteriormente, aquela pessoa que tira o seu sustento daquele passar DVD de bar em bar, daquela pessoa que está na banquinha, numa feira de cidade interior, vendendo produto que tem a marca lá famosa, conhecida, e que às vezes é daquela marca famosa, conhecida, falsificada no fundo de quintal, que ela consegue agregar o valor para o seu sustento.
O que acontece é que, finalmente, as pessoas que estão envolvidas nisso, que são pessoas, muitas vezes, que são aproveitadas...
São vítimas,
Então,
né?
eu concordo com você. Muitas vezes, para eles, é uma forma de sair da miséria ou de procurar um sustento. Mas também, os governos procuram defender os trabalhadores, procuram leis, que legislações que sejam para a proteção do trabalhador, para a Seguridade Social, todas essas coisas. Se você permite que essas outras pessoas que têm desemprego trabalhem menos, você está, desde o governo, estaria como, se você não faz nada, você está contemplando uma situação e está admitindo uma situação que não é uma boa situação para o trabalhador mesmo. Então, eu concordo com você, mas são situações difíceis, mas a verdade, a pessoa que finalmente trabalha numa cadeia de distribuição, ou pessoas que trabalham na fazenda destes produtos, são pessoas que não estão protegidas por o direito laboral. Então, também estão em situação ruim. E obviamente, o crime organizado sempre está procurando de desenvolver atividades aí onde tem uma oportunidade. E o problema do desemprego, em si mesmo, é uma oportunidade para eles conseguir pessoas trabalhando com eles. Mas a mesma coisa pode acontecer com traficantes de drogas, como acontecia em países da América do Sul. Então, você não pode justificar que por desemprego você tem que admitir que uma pessoa trabalhe nas atividades ilícitas.
Tem que fazer o combate. Agora, essa campanha, produtos falsificados não financia o crime organizado, que foi lançada agora no início da semana, eu gostaria de saber como ela exatamente vai funcionar, principalmente em todos os países.
O que nós estamos procurando, tem várias formas de o que nós estamos procurando fazer, são distintas atividades em distintas ramas, distintas ações, poderíamos falar. Por exemplo, nós procuramos, dentro da rama do direito, que os países formem parte da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, não? Que tem implementadas a convenção de Palermo do ano 2000, porque se você tem instrumento jurídico vai ser mais fácil fazer a persecução de estes grupos criminosos. Também nós estamos dirigindo a campanha hacia o consumidor. Você tem que falar com o consumidor: olha, esse não é um crime menor, não é uma coisa que parece que não tem consequências. Não, tem consequências que são complicadas. Tem consequências na economia, tem consequências para o sustento de outras atividades criminosas, tem consequências para a saúde, tem consequências globais que têm que ser enfrentadas, que têm que ser combatidas. E depois nós procuramos outras atividades, por exemplo, a formar e capacitar melhor as agências de cumprimento da lei. Nós temos programas, por exemplo, para contenedores, um programa da UNODC, por exemplo, que é um programa muito interessante sobre os contenedores e o tráfico marítimo, que começou sendo para drogas, tem resultado que de a interceptação de muitas destas mercadorias falsificadas. Então, nós procuramos fazer também como problema em tudo, um problema holístico, nós procuramos dar uma resposta holística também.
Perfeito. Ok, nós conversamos aqui com Rafael Franzini, que é representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas no Brasil, lançando aí esta campanha em todo o mundo: produtos falsificados não financiam o crime organizado. Muito obrigado, Rafael.
Obrigado
por nos atender. Bom dia, e que essa campanha faça o sucesso e tenha o êxito que vocês estão esperando.
Muito obrigado.
Bom dia.